Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Estamos ao vivo, eu, Libre, Marcelo Naranjo, uma honra ter Marcelo Naranjo aqui, um dos quatro cavaleiros da pouca elipse do Confins do Universo, e a gente vai chamar os outros também, isso já, o convite já está aberto, né?
Vai ser uma minissérie em quatro partes.
Isso, o Sérgio está convidado, já falei com o Cidão, já falei com o Naranjo, com o Samir, então assim, acho que a gente vai ter os quatro caras aqui, mas separados, né, porque para não agirem em gangue, porque nós somos só dois, vocês são quatro, aí vocês batem mais na gente, né.
Parece interrogatório, né, não, vamos separar eles para ver se o que eles falarem bate.
Se todos falam a mesma versão. Ó, que legal, o Ward Arquiteto escreve ali que o universo coube no kitnet, porra, boa essa, hein, boa.
Boa noite.
Aí o Paulista dando um oi. Muito bom. Bruno tá perguntando se vocês vão pro FIC. Eu não vou.
Eu...
O Liber vai? Você vai, Naranjo?
Não. O Sidney, acredito que vai. Eu, dificilmente. Só se der uma reviravolta, mas a princípio, não. Infelizmente, gostaria.
Muito bem. Eu também, mas, cara... Eu fui ver a passagem, né? R$1.100, cara. Uma passagem... Tinha uma que era 750, mas daí era 15 horas de viagem. Aí não dá, né? Não dá, daqui até Belo Horizonte não funciona. Mas, sabe, Naranjo, eu sempre quis fazer uma pergunta pra você, cara, e nunca fiz, porque eu esqueci. Na Copa de 82, o senhor sofria muito com o seu sobrenome?
Porra!
Pra caralho, né?
Muito!
Eu fiquei pensando sobre isso, cara. Pra quem é mais novo... Na Copa de 82, foi no México, tinha um símbolo, que era uma laranja, e o nome dele era Naranjito, que é Naranjito. É. Cara, eu imagino como você deve ter sofrido na infância, cara.
E ficava bravo. Sei, né, ficava... Mas... E a gente é bobo, né? Ficava bravo ainda.
Tinha até desanimado, né, do Naranjito, assim, cara.
Tinha de tudo, né, cara?
Se fosse hoje eu acho ótimo. Né? Na época, ser criança, você fica bravo. Ai, que... Querem te botar apelido, você quer botar apelido nos outros, bobagem. Mas realmente, era o... Por quê? Porque Naranjo é uma família que tem origem na Espanha mesmo. Sei lá
e
quando.
Na Copa de 82, né? A Copa da Espanha. Desculpa, eu falei Copa do México, mas México foi 82.
Não, foi 82, o Naranjo.
82, é. Isso. O Naranjo foi 82. Cara, era como eu chorei naquela final, cara. Na final não, quando o Brasil perdeu, cara.
Perdeu.
Puta, eu chorei, cara. Eu tinha 82.
Bicho, eu sério, hoje eu tenho um quadro mental que foi exatamente o que aconteceu na época. Alguém aqui já assistiu Naruto? Quando o Naruto fica no balanço sozinho, eu morava numa casa com quintal e tinha um balanço. Eu fiquei no balanço sozinho, mais de hora lá quando acabou o jogo. Mal. Igualzinho o Naruto.
Quantos anos que você tinha, né, naquela época, assim? Era o quê?
71, 82, 8, 9, por aí.
Oito era...
Não é a mesma coisa.
Cara, foi engraçado porque um monte de gente da nossa geração fala que aquele foi o momento que a gente descobriu o que era tristeza.
É.
Tipo, porque era um troço assim que era palpável.
Acho que foi o maior já ganhou da história do Brasil aquilo lá.
É.
Porque a real é essa. Cara, ganhando do show, era o que a gente gostava, né? Gosta ainda.
E assim, eu me lembro que naquele dia, cara, a minha bisavó faleceu também. Mas eu não era ligado à minha bisavó, saca? Tipo, era uma mulher que tava lá, eu morava em Brasília naquela época, meus parentes, minha família morava aqui em Curitiba, e assim, eu não chorava pela minha bisa, eu chorava porque o Brasil perdeu, cara, porque foi muito doído, cara. O Sócrates tocando de calcanhar, eu queria ver, eu sou corintiano por causa do Sócrates, né? Eu queria ver ele ganhar e tal, putz, cara, foi doído.
Falcão bailando em campo, não era pra ser.
E deve ter dado um dia sofrido, assim. Vamos dar um oi aqui, ó. O Sobral dando um oi.
Opa, boa noite. Bom.
O Christian falando que tá se recuperando da Covid.
Então, estima as melhores, Christian.
Talvez eu esteja também, porque minha namorada testou positivo. Vamos ver se passou pra mim ou não. Ou se vou ter amanhã ou depois eu descobri. Não é um bom sentimento. O Paulista dizendo que ele tem... Saiu uma edição especial da Placar mesmo, dos 40 anos da Copa de 82. Eu não vou comprar porque são emoções tristes. Também. A Júlia falando que o naranjo no parquinho era o Pablo Escobar triste. Takashana tá dizendo que tá feliz com o naranjo aqui. O João lia Dico na RGE. Eu também lia o Dico na RGE, cara. Bacana. Marco dando oi. E a Poliana dando oi também. A Senhorita Vermelha, que é casada com o Sobral também. E a Aline dando oi. E as pessoas já estão pedindo para você contar piadas, Naranjo, porque você ficou conhecido como contador de piadas. Diga uma aí, vai lá. Nós não vamos lhe censurar como o Sidão faz. Sidão é muito mal.
No começo o Sidão colocava pilha. No começo o Sidão colocava pilha. Depois começou a história de censurar, entre aspas. Até porque não tem mais piada para contar e vai piorando, né? Mas eu pergunto para vocês, então. Outro dia, ontem, eu fui de noite, falei, puta, vou tomar um copo de leite. Aí fui abrir a lata de leite e saiu um monte de passarinho voando. Por que saiu o passarinho voando, Liber? Por quê?
Leitinho?
Acertou. Então, já que ele acertou, Rodrigo, quero ver você acertar. Por que tem gente que antes de dormir coloca o despertador embaixo do travesseiro?
Para não ver as horas passarem.
Não. Boa, boa, mas não é isso.
Para acordar em cima da hora.
Boa.
Boa, boa.
Tem que fazer uma interpretação, Adelio, assim, ó. Você podia fazer um charada na versão do Batman Brasil, assim, sabe?
Tipo, não, mas esse já é o Supla. O charada brasileiro é o Supla.
Ontem foi o... Segunda foi o Camilo Solano. Pra contar a história, eu inventei uma história pra ele, pelo amor de Deus. Eu roteirizei o negócio.
Aquela foi ótima, cara. Aquela foi ótima.
O Solano é gente finíssima, né, cara? Muito. O cara é muito legal. E assim, muito ele legal. Tem várias histórias pra contar, né? É um cara que tem muitas histórias. O Paulista tá dizendo aqui pra eu contar a piada do Pintinho Perneta. Você conhece a piada do Pintinho Perneta, Naranjo?
Não.
O Pintinho Perneta foi ciscar e caiu.
Foi isso?
Sim, ele não tinha uma perna, foi ciscar e caiu.
Ai, meu Deus, o pior é que eu tenho umas dessas, eu não lembro nem lembrar, porque eu não tenho coragem de contar.
Então, mas eu não ia também, mas o Paulista falou ali, aqui estão dizendo que o áudio do Liber tá... Pera aí, já deixa eu arrumar aqui. Não, agora já tá legal. É porque eu tinha mexido aqui. Da outra vez tava muito alto, dei uma segurada. Agora
eu vou falar uma, tô nessa daí, eu vou falar uma que vocês provavelmente conhecem.
Agora tá alto pra caralho.
Tá alto demais, então você tem que abaixar aí, cara.
Opa.
Alto.
Fiz cagada, vai, fala aí, pode falar, Liber.
Então, Cebolinha foi no cinema, daí saiu do cinema com dois picolés. Qual que é o nome do filme?
Essa eu sei, mas não vou contar. Sim,
claro.
Eu não sei.
Lambo 2.
Boa. Boa, boa.
Essa é a única que eu conheço. Conta uma piada, é a única que eu lembro na hora. Assim, tem essa. Tem uma outra, mas ela é enorme, cara. Daí dá preguiça de contar, cara.
Tem muitas, e é bom pra quebrar o gelo, que nem eu falo, né? Pra gente já...
Cara, é muito bom, cara, dá várias risadas. Aliás, o Confins do Universo é sensacional pra viajar, cara. Eu vou daqui, a minha namorada mora em Ponta Grossa, né? Talvez você e o resto da galera não saiba, mas Ponta Grossa fica de ônibus a 2 horas daqui de Curitiba. É o tempo certinho, cara. Coloco ali, começa com o Sidão, bem-vindo, bem-vinda, e acaba no próximo Confins do Universo, tô chegando lá na rodoviária, cara. É muito bom. Assim.
Deixa eu contar a última, vai. Então.
Vai. Não será a última.
Aí tem a da Júlia. Porque tem a da Júlia também.
Qual a melhor justificativa para você fazer as pessoas concordarem com o fato de você estar enviando spam?
A melhor justificativa...
As pessoas não brigarem com você pelo fato de você estar enviando spam para elas.
E aí, spam.
Nossa, essa é tão ruim que, pelo amor de Deus, eu devia ter vergonha.
Ai, não sei. Espanto, peraí, peraí, não.
Porque quem... Eu sei que termina alguma coisa com espanta.
Não, pior que não.
Não é
isso. Os fins justificam os e-mails.
Puta. Que beleza.
Falei. Essa é boa também, porque o Piero não se perde na floresta.
Isso, por que o Piero não se perde na floresta? Porque ele tem mapinha.
Cara, o pior que a gente tá falando isso. Vocês viram o filme do Batman, né? O novo, lá, o último.
Sim, sim.
Vocês viram os esforços que os caras têm que fazer pra conseguir traduzir lá as piadas, as charadas do charada, cara? Que fica umas piadas assim, nesse naipe, assim, cara. Ah, como que se enterra um mentiroso? Não sei o quê. Faz todo sentido em inglês.
Inglês, né? Aquelas... Dá dó, né? Dá dó.
A bateria, tudo.
É, e às vezes você não vai, né? Porque não tem jeito. Certas coisas, por melhor que seja, algumas coisas ficam um pouquinho fora do sentido original. Faz parte.
Ó, a Ingrid, o amorzinho, chegou aí, junto com as meninas que estão lá. Tadinha, a Ingrid tá com Covid, mas... Opa, se tá na live, está tudo menos ruim.
Estimamos as melhores.
Mas, assim, deixa eu perguntar uma coisa, Naranjo. Porque, porra, você conhece o Sidney desde que o mundo nasceu, né? Como que você conheceu ele? No colégio?
Não, nada. Foi no ano 2000. Foi 1999, 2000. Foi nesse intervalo. Lembra quando as listas de e-mail eram o WhatsApp de hoje? Se você participava grupo de e-mail com o assunto que te interessava e você mandava e-mail, todo mundo recebia. E as pessoas trocavam e-mails direto, né? E tinha grupo que era mais de 600 e-mails por dia. É o que a gente faz no Zap hoje, igualzinho, se for pensar. Era o que tinha na época. E eu entrei, eu fiz uma busca, acho que foi no Yahoo, nos grupos do Yahoo, tudo que tinha de quadrinho, eu me cadastrei.
Que massa.
E tinha um grupo chamado Comics. E tinha várias pessoas que trabalhavam no mercado lá. E uma delas era o Sidney. E eu sempre fui enxerido. Eu mandava e-mail pra caramba. E eu tirava sarro de todo mundo. E o Sidney respondeu e-mail falando: você é louco?
Cara, esse você é louco, eu escutei com a voz do Sidney na minha cabeça.
Eu também, cara. Você é louco? Eu também.
Você nem me conhece, escreveu o que você tá escrevendo. Mas eu era sempre fui. Sempre eu tive esse espírito de brincar. Não é tirar sarro na maldade.
Não,
mas
não.
Eu brincava com as pessoas, sempre foi assim.
É mais forte que eu.
É.
E aí eu fiz amizade com o Sidney, quando aparece o Samir com o Universo HQ, universohq.cjb.net.
Lembro.
Né, que era meio que um blog falando sobre quadrinhos, e o negócio começou a andar, começou a crescer. Ele chama o Sidney me chama e chama o Sérgio. E a gente forma a equipe que tá aí até hoje. Começou assim, por grupo de discussão de e-mail. Coisa doida, né?
Pô, que divertido. É porque, assim, eu e o Liber, por exemplo, a gente não sabe como a gente se conhece, cara. A gente
não
tem
lembra.
Tanto amigo em comum que... Não, não sabe. Não sabe. Pode ser pelo Vagi, pode ser pelo Ivan, pode ser pelo André. A gente não... Assim, não sei. Não, mas faz bem mais de 20 anos.
É, pode ser da época da Federal, pode ser de antes. Você fez CFET?
Acho
antes,
que era... Não. Não, mas o Vagi fazia e eu tava sempre com ele, né?
É verdade.
Mas aí, nessa época, quando eu começo a me interessar, por ter as pessoas trabalhando lá, eu começo a me interessar pelos editoriais, e aí eu vi que o Cine já fazia coisa antes. Aí eu comecei a conhecer o pessoal do mercado. E não parei mais. Mas a minha história com quadrinhos...
Se quiserem...
Mas a minha história
então
com quadrinhos...
Vai lá.
A minha história com quadrinhos é muito anterior. Outro dia eu tava pensando, eu praticamente... transpassei a história dos quadrinhos do Brasil, se eu for pensar, da década de 70 pra cá. E ainda fui atrás do que tinha antes. Eu nunca parei. Que é uma paixão avassaladora por quadrinhos.
Eu me lembro o primeiro gibi que eu li. Cara, eu li o primeiro gibi que eu li. Eu já contei isso aqui, mas vou contar pro Distinto Cavaleiro. Foi o meu tio. Meu tio tem só 7 anos a mais do que eu. Só que quando você tem 5 e o cara tem 12, esses 7 anos é muita coisa. Né? Tipo, eu tinha 5, o cara tinha 12. E ele foi pra Brasília, eu morava lá, e levou A Morte da Gwen Stacy, que foi o primeiro gibi que eu li, cara. Só isso. Eu comecei com A Morte da Gwen Stacy. aí nunca mais, né? Não tem como parar.
É, o meu pai me lembro... levava na banca direto. Assim,
não. O meu pai odiava, cara. Meu pai chegou a jogar fora todos os meus gibis quando era mais velho.
Meu pai era leitor compulsivo, então ele todo sábado, ele não tinha tempo na época para assinar jornal. Então o que ele trabalhava, acordava muito cedo. Então o que ele fazia? Chegava no sábado, ele ia na banca, ele comprava todos os jornais que tivessem. E no domingo ele fazia a mesma coisa. E eu ia junto. E como quadrinho, a pessoa não tem essa noção. Era barato. Imagina uma coisa barata, porque as tiragens eram malucas.
Sim.
Ele falava, pega o que você quiser. Eu pegava Riquinho, Brotoeja, Bolota, Luluzinha, Turma da Mônica, Cebolinha, Mônica, tudo.
Disney, né? Tinha Disney pra caralho.
Salaminho, né? Pato Dona, Mickey. Não tinha. O que tinha de novidade na semana ia pra casa. Só que eu não colecionava, porque era criança, né? E chegou um ponto que começou a acumular e eu gostava de ler. Aí minha mãe, durante a semana, me levava num sebo, que não era muito longe de casa, e eu trocava dois por um. Então eu sempre tinha material pra ler na semana. Olha que loucura, não parava.
E ao mesmo tempo não ocupava tanto espaço na sua casa. Exato. Acho que sua mãe ia ficar feliz também, né?
Não, e era barato. Se por acaso acabasse no 2x1, uma hora acaba. Porque 2x1, chega um momento que não tem mais dois para trocar por um. Aí daria que fosse hoje uma nota de R$5, ia lá e voltava com mais 10 de bispo ali.
Né?
No sebo mesmo.
Eu lembro que era uma passagem de ônibus, cara. Eu comprava um gibi novo do Super Aventuras Marvel, uma passagem de ônibus. Uhum. Aqui em Curitiba hoje seria R$5,50, mais ou menos.
Aí eu vou nessa toada de meu pai, inclusive, ele, quando ele comprava, se eu não pegasse o fantasma, ele pegava o fantasma e jogava junto no bolo dos gibis. Porque quando ele terminava o jornal, ele pegava o fantasma e lia e me devolvia. Porque ele gostava de ler o fantasma. Mole. O fantasma também pegou uma geração anterior aí de uma maneira... interessante.
Ah, mas ele não era bom pra caralho.
Ele não era leitor habitué de quadrinhos, mas ele pegava o fantasma pra ler o fantasma. Aí tem histórias, né? Meu avô uma vez me levou pra... mesma coisa, né? Sabia que eu gostava, me levou lá e fiquei com ele o fim de semana, me levou na banca. E a mesma história, pega seus quadrinhos aí. Peguei, pilha. Só que eu não sabia que no meio dos quadrinhos tinha um Grafipar, né? Já conta
a história. Tinha Maria Erótica,
né? A capa era colorida, eu peguei. Aí... eu sentei no chão, joguei os quadrinhos em cima da mesa e comecei a ler. Aí meu avô viu. Algo na capa chamou a atenção dele. Ele pegou. E ele começou a folhear. Eu não tinha lido ainda. Aí ele vira pra mim e fala: por que você escolheu este quadrinho?
Ai,
devia ter 6, 7 anos de idade, sabe? Eu falei, porque tava junto com os outros. Não entendi a pergunta. Ele me pegou, vem comigo. Voltou na banca. Velho, ele deu uma comida de rabo no jornaleiro, mano. Que sabe daquela tipo, você não sabe separar o material. Ali é material de criança. Só que você vai me devolver o dinheiro. Olha o que ele pegou. E eu, anos depois, eu fui entender. Porque eu não entendi nada. Eu saí de lá sem entender nada. Muito tempo depois foi que eu entendi. Falei, puta, mas eu lembrei da capa. Por isso que eu entendi o acontecido. Retroativamente.
Qual que era a capa? Qual que era a edição? Você lembra, assim?
Ah, era uma de Jesus.
Maria Erótica
mesmo? É, eram umas bem picantes da editora. Eles publicaram material picante mesmo, né?
Foi junto.
Mas a intenção, sabe, tava ali, é quadrinho. Peguei. Não tive a preocupação. Foi engraçado. Hoje a história é engraçada.
E assim, eu vejo na Sofia, minha enteada, assim, que ela sabe que aquela pessoa está ali e ela vai dar um quadrinho para ela. Ela tem que escolher alguma coisa, ela pode até não gostar, mas ela vai pegar o primeiro que vê só para não desperdiçar a chance de ter um gibi na mão, né? Se falar, não quero nada, pô, não pode, né? Tem que escolher alguma coisa, né?
E aí eu fui até que vocês lembram dos livros...
O que é o que é, da Ouro? Lembra pra caralho.
Tenho dois ou três ainda aqui. De Ouro eu li a Inspetora. Eu não acho essas coisas. Lembra aquela série dos Bolsos Livros, né, de Ouro? Lá, né, não, Bolsos Livros é outra, mas os livros de Ouro de séries eu amava. Não acha nenhum
no mercado. Nenhum, mas saiu um livro. Saiu um livro agora sobre esses livros. O livro da editora Avec.
Eu vi
naquele lugar lá que as pessoas vão pro espaço num pênis. Como é que é o nome? Ó, tá aqui, ó. Livros de bolso infantis em plena ditadura militar. A insuperável coleção Mister Olho de 1973 a 1979 em números, perfis e análises, por Leonardo Narron.
Cara, mas não tem isso pra gente ler, nem que seja em formato digital, é um crime.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.